Ana Laura Firmino Rocha, de apenas 5 anos, que morreram aí nesse grave acidente, nessa tragédia no sudoeste da Bahia. Um idoso de 75 anos morreu após se afogar na tarde de sábado na praia do Porto da Barra, em Salvador, um dos pontos mais movimentados da orla da capital baiana. A vítima foi identificada como Mariel Ramos da Silva, que estava sozinho no mar no momento do acidente. Banhistas perceberam um homem desacordado e sendo levado pela água por volta das 4:30 da tarde, quando acionaram os guarda-vidas. Foi retirado do mar com apoio de pessoas que estavam no local já sem sinais vitais e as equipes iniciaram manobras de reanimação ainda na areia com suporte do SAMU e do Salvamar. Apesar das tentativas, a morte foi confirmada no local. Há indícios de que Mariel Ramos da Silva tenha sofrido mal súbito antes de se afogar, o que pode ter contribuído para a perda de consciência dentro da água. A ocorrência foi registrada na 14ª Delegacia da Barra como morte por afogamento. O deputado estadual Eduardo Alencar, de 73 anos, foi internado na última sexta-feira em Salvador. Ele está no Hospital Aliança, onde segue em recuperação após evolução considerada positiva pela equipe médica. De acordo com a assessoria, o parlamentar foi diagnosticado com a síndrome conhecida como Síndrome do Coração Partido, uma condição temporária que pode ser desencadeada por estresse físico ou emocional intenso e apresenta sintomas semelhantes aos de um infarto. O deputado já recebeu alta da unidade de terapia intensiva e agora permanece internado em um apartamento do hospital com quadro estável. Por orientação médica, ele ficará afastado das atividades na Assembleia Legislativa da Bahia por pelo menos 15 dias. Nossos votos aí de plena recuperação ao deputado Eduardo Alencar. Agora a hora certa são 8 horas e 23 minutos. Vamos saber de mais notícias do interior do estado com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo aqui no programa. Quinta-feira, dia 30 ainda, um acidente ocorrido no início da madrugada, às 2 horas da manhã, na localidade conhecida como Covas, município de Maracás. Lá, um sinistro confirmou 2 veículos envolvidos em uma colisão frontal que resultou em 2 vítimas fatais. Outro registro feito pela reportagem aqui da Agência M de Notícias Limitada envolvendo 4 veículos, sendo que um deles transportava produto inflamável. Esse fato aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 1º de maio, na BR-116. Colisão provocou interdição total da via ali na altura do quilômetro 714 entre Jequié e Manuel Vitorino, local conhecido como Pé de Umbu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos automóveis envolvidos no acidente estaria carregando produtos inflamáveis. Agentes da polícia acompanharam a situação, trazendo grandes transtornos na via, que ficou interditada até o dia seguinte, viu, gente? Foi um negócio sério. E os acidentes continuaram acontecendo, sendo registrado um grave acidente na noite de sexta-feira, também 1º de maio, a BA-043, ali próximo aos municípios de Milagre e Açu, resultou na morte de 4 pessoas. De acordo com informações preliminares, uma caçamba que transportava areia colidiu com um caminhão carregado de batatas. Com impacto, 3 jovens, que são naturais de Iaçu, morreram no local. O motorista do caminhão também não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Um homem de 44 anos morreu vítima também de um acidente de trânsito registrado no início da noite, já de sábado, aqui na BR-116, na altura do quilômetro 669, trecho urbano aqui de Jequié. O fato aconteceu, esse acidente envolvendo uma moto. Leandro Barbosa dos Santos, que conduzia a motocicleta, colidiu com uma carreta. O motociclista é natural de Maracás, não resistiu aos ferimentos. É uma situação, viu, Carla e Matheus? A gente fica aqui alertando, chamando a atenção, mas é fogo, viu? Olha, uma denúncia grave aí do final do mês de abril, início agora do mês de maio, aqui no Conjunto Penal de Jequié. O fato aconteceu na noite de dia 29, após as 18 horas, internas do Conjunto Penal de Jequié foram encaminhadas na Delegacia Territorial aqui da 9ª Corpim, Jequié, para prestar depoimento sobre supostos conflitos generalizados ocorridos na unidade prisional. Olha, coisa séria. Acusações estão sendo feitas por essas detentas: tortura, agressões físicas, assédio sexual, violência psicológica, extorsão. Tem de tudo aqui no Conjunto Penal de Jequié. Olha, Matheus, o Jequié Doce Mel empatou com Vila Nova lá em Goiás em 1-1. E vai jogar em Minas Gerais no próximo final de semana. Durante a semana eu trago mais detalhes e mais informações aqui direto da Agência M de Notícias Limitada em Jequié para o programa Expresso do Dia na Cardeal FM 106.1. Um abraço.
A hora certa são 8:27. 8:27. Muito obrigado, Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. E aí o time do Mel, o time doce do Mel venceu. Ari Moura lembrou que eu achei muito curioso aí esse time Doce Mel. Eu espero que continue tendo aí boas vitórias para continuar tendo um futuro doce, igualmente como o nome, não é, Carla?
É isso mesmo. A gente deseja boa sorte aí aos times de Jequié, que vocês brilhem e que seja doce a trajetória. Agora eu vou falar, viu, de uma oportunidade para as mulheres. Estão abertas as inscrições do processo seletivo simplificado num regime REDA, para 40 vagas de contratação temporária para a Secretaria das Mulheres, e começam nessa segunda e os salários chegam a 4 mil. As oportunidades têm funções de nível médio e superior, com atuação em Salvador, Irecê, Itabuna e Feira de Santana. As inscrições vão ser realizadas apenas pela internet e terminam neste sábado, no dia 9. O processo seletivo será composto por uma única etapa de avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão apresentar um documento comprobatório de formação acadêmica e exigência profissional compatível com a função pretendida. Com os critérios, serão usados para pontuação. As vagas são distribuídas, atenção para você, nível superior: administração, contabilidade, ciências jurídicas, serviço social, psicologia, estatística, comunicação social, jornalismo e produção, economia, pedagogia, bacharelado em gênero e áreas de tecnologia de formação. As vagas para nível médio são finanças, design gráfico, fotografia e assistente de atividade administrativa. Então, vagas para mulheres, e as inscrições são de hoje até o dia 9. E para você que se interessou, o site oficial da Secretaria das Mulheres do governo é bahia.gov.br/mulheres/processo-seletivo-simplificado-reda. Você pode chegar no ba.gov.br e lá você encontra CSPM, que é Secretaria de Políticas para Mulheres, e aí você encontra esse processo seletivo. O Expresso do Dia vai dar uma parada, são 8:30, Marquinhos Santiago. A gente faz um breve intervalo e volto com mais informações aqui neste começo de semana.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectado em você. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos. 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Mateus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344. 3114-3344. Você também pode baixar aí no seu celular o app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, gente, para sistemas Android e iOS. Também pode nos acompanhar, se preferir, no YouTube, na nossa transmissão simultânea. O perfil é @cardealfm. Ou nas nossas redes sociais, você pode seguir por lá também, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MateusPastore, Mateus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Tragédia em Serrinha, 3 crianças morrem carbonizadas dentro de casa. Ossada humana encontrada em terreno na Barra, aqui em Salvador. Reconhecimento facial leva à prisão de foragido em plena micareta no interior. Bahia celebra o centenário do geógrafo Milton Santos. Exposição interativa de Ziraldo chega a Salvador com entrada gratuita. Acidente na BA-263 mata pai e filha durante viagem em família. Idoso morre afogado no Porto da Barra após mal súbito. Shakira reúne mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana. E Monster Truck perde controle e mata 2 pessoas em evento na Colômbia. Agora a hora certa são 8 horas e 35 minutos. 8 horas e 35 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Vamos falar agora sobre o desempenho dos times baianos. O Vitória venceu e o Bahia empatou na rodada do fim de semana. Quem conta tudo pra gente é Raimundo Rui. Bom dia, Raimundo Rui.
Raimundo Rui,
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Olha, o final de semana, eu diria que foi positivo para o futebol baiano, começando pelo sábado. O Vitória fez um super jogo diante da equipe do Coritiba e ganhou por 4-1, uma goleada, né? 4-1, uma jornada maravilhosa do jogador René, jovem jogador René, que chegou por empréstimo da Portuguesa e vem fazendo gols na equipe do Vitória. O Kaiser, que é o goleador, não pôde jogar e ele aproveitou muito bem e foi o melhor jogador da partida, de 4 para a Vitória, 1 para a equipe do Coritiba. Outro jogador foi José Vitor, outro jovem que veio também do interior de São Paulo. Esses dois jogadores realmente deram muitas alegrias à torcida do Vitória. Com esse resultado, o Vitória pulou para a 8ª posição. Agora está numa situação decente no Campeonato Brasileiro. Aí vem o domingo, esse jogo foi no sábado. O domingo, o Sport Clube Bahia, ele encarou a equipe do São Paulo, o time que o Rogério Ceni, treinador do Bahia, é ídolo até hoje da torcida tricolor paulista. Bom, o Bahia entrou em campo, jogou melhor que o São Paulo, na minha opinião, o primeiro e o segundo tempo, mas uma falha, o São Paulo fez o gol. O Bahia foi e empatou. Aí, torcedor, já nos acréscimos, o São Paulo vencia a partida pelo placar de 2-1. Aí aparece Juba. Aí aparece o jogador que fez uma ótima partida, o Eric. Foi uma das mudanças do treinador Rogério Ceni. Aleluia, aleluia. Ele mudou. Ele tirou ali o sistema, ele tirou o Caio Alexandre, que é um excelente jogador, mas está em má fase. Não é nem na fase, está numa forma física não boa. Ele não está conseguindo entregar aquilo que entregaria se tivesse com bom preparo físico. Aí entrou o jogador Eric, que é um grande jogador de futebol. E é um goleador nato. Fez o gol de cabeça, sua especialidade, e o Bahia empatou a partida no final do jogo. Foi muito emocionante, porque o Bahia não merecia perder. Final, Bahia 2, São Paulo 2. O jogo foi no interior de São Paulo, lá no campo que está jogando atualmente a equipe do Bragantino. Esse resultado, o Bahia continua na 6ª posição. Mas é bom lembrar que o Tricolor ainda tem um jogo a menos e pode passar o São Paulo. Não é? Isso que é mais interessante, ele pode passar o São Paulo. Mas está na hora do Bahia acordar, né, torcedor? Mais informações a partir das 18h05 no Excelsior na Bola, comando de Walter Queiroz. Na Excelsior 106.7. Raimundo Rui para a Rede Excelsior de Rádio.
A hora certa são 8h38. 8h38. Muito obrigado a Raimundo Rui, que você sabe está junto a Walter Queiroz. Você acabou de ouvir aí a partir das 18h na Rádio Excelsior da Bahia 106.7. Programa Excelsior na Bola. E agora, Marquinhos Santiago, vamos saber o que é destaque pelo Brasil.
Giro Brasil.
A cantora Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, em um dos maiores eventos musicais já realizados no país, segundo a estimativa da Rio Tour. O show gratuito integrou o projeto Todo Mundo no Rio e marcou o maior público da carreira da artista, com grande impacto na economia da cidade. A apresentação durou cerca de 3 horas e foi construída como um espetáculo de grandes sucessos e forte conexão com o Brasil. No palco, Shakira recebeu nomes centrais da música brasileira, incluindo Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, reforçando o caráter cultural do evento. As participações incluíram desde duetos, pop, até clássicos da música popular brasileira, criando um repertório híbrido entre hits internacionais e referências nacionais. A Bahia, né, brilhando com Caetano, Maria Bethânia e Ivete Sangalo. Apesar do volume de público, não houve registro de ocorrências graves durante a apresentação. A cobertura internacional destacou que o evento foi seguro e bem organizado diante da dimensão da operação. o evento consolida o movimento da Prefeitura do Rio de Janeiro, transformar grandes shows gratuitos em política pública de turismo e posicionamento internacional. Eu ouvi muita gente criticando, apesar, né, daqui da gente estar falando que a imprensa internacional está considerando boa, né, a realização do evento, a operação do evento, mas muita gente está criticando o show em si, né? Está criticando a postura de Shakira, parecia que ela estava um pouco desanimada, criticar ali a ausência de um corpo de baile maior, de um aparato maior, dada a dimensão, né, dali de Copacabana e tudo que é feito ali, e desse público imenso de 2 milhões de pessoas. Muitas pessoas disseram que a Anitta, por exemplo, estava mais animada que ela, o Ivete Sangalo estava mais animado que ela, e que ela não aproveitou grandes hits do sucesso, grandes sucessos dela, como aquela música da Copa do Mundo, Waka Waka, e outros tantos que os fãs estavam ali ansiando por cantar, por dançar, e que essa postura dela não estaria ali condizente com a proporção do evento.
Eu imagino que tem a ver com a notícia que ela recebeu um pouco antes de subir ao palco. A produção dela avisou que o pai dela teria passado mal e disse que ela precisou de um tempo para se recuperar. E ela parecia estar muito animada, inclusive imagens nas redes sociais, né, mostravam ela antes do show, vendo aquela multidão ali concentrada, muito feliz. E imagino que isso tenha talvez tirado um pouco, né, da energia dela para subir no palco. E que bom que ela teve aí participações, né, de grande expressão, de peso, Bethânia cantando Gonzaguinha, cantando também um clássico de Caetano, ela se esforçando para cantar em português os clássicos brasileiros. E a gente tem que dar um desconto, né? Então, se ela recebeu uma notícia ruim antes de subir ao palco, ela foi muito profissional ao subir e brilhar aí, trocando de roupa, né, várias vezes, fazendo uma referência às cores nacionais, à bandeira brasileira. E uma pena que ela, tomara que o pai dela esteja se recuperando e que ela tenha voltado aí para que possa dar um apoio, né, ao pai nesse momento. Não sei exatamente o que foi que ele sofreu, mas eu soube que ela teve essa notícia um pouco antes de subir ao palco.
De toda maneira, foi muito prestigiada, como sempre são os artistas que se propõem, né, a performar ali na praia de Copacabana.
A Polícia Civil concluiu que o menino Benício Xavier, de 6 anos, morreu após receber uma dose incorreta de adrenalina durante atendimento em um hospital particular de Manaus, no Amazonas, configurando um erro médico. A criança havia dado entrada com sintomas de tosse seca e suspeito de laringite, um quadro considerado simples. Segundo a investigação, a prescrição indicava 3 doses de 3 ml de adrenalina diretamente na veia a cada 30 minutos, procedimento considerado inadequado para esse tipo de quadro clínico. Após a aplicação, Benício apresentou uma piora imediata e sofreu várias paradas cardíacas. O inquérito responsabiliza 4 pessoas: a médica que fez a prescrição, a técnica de enfermagem que aplicou o medicamento e 2 diretores do hospital, ampliando a responsabilização para além da execução direta do procedimento. O Benício chegou a ser levado para a UTI, mas não resistiu aos efeitos da sondagem dosagem, considerada letal. O caso segue para o Ministério Público, que deve decidir sobre eventual denúncia à Justiça. Nossa, que caso mais triste, né?
E a gente torce para que não tenha sido de propósito, né? Porque como tem gente má nesse mundo, tem gente mal intencionada nesse mundo, que tenham realmente errado aí na dosagem. Mas eu acho muito difícil que não tenha sido um equívoco, assim, pelo menos evitável, porque se foram 3 dosagens seguidas, né, alguém poderia ter avisado, né, ter corrigido de alguma maneira.
Eu fico impressionada que ninguém, assim, estranhou, né, essa prescrição da médica. A médica pode estar vindo aí de um plantão longo e ter errado, mas infelizmente custou uma vida, né, a vida de uma criança. E a técnica de enfermagem também não notou. Esse relatório passa por tanta gente, né? Vai sendo acompanhado pela enfermeira que está de plantão. E ninguém notou que essa dosagem estava errada e acabou, infelizmente, provocando aí a morte de Benício.
Mais de 2.000 pessoas tiveram que deixar suas casas após as fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a última sexta-feira, principalmente na região metropolitana do Recife e na zona da Mata Norte. Os temporais provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis, com maior impacto em cidades como Recife, Olinda, Paulista, Goiânia, Goiana e Timbaúba. Há registro de pelo menos 4 mortes confirmadas, todas relacionadas a deslizamentos em áreas de risco, além de pessoas feridas e comunidades isoladas. Em algumas áreas, o volume de chuva ultrapassou 100 milímetros em 24 horas, o que elevou o nível de rios e aumentou o risco de novas ocorrências. Os dados continuam sendo atualizados pelas autoridades à medida que as chuvas atingem outras áreas do estado e novos impactos são registrados.
Um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia foi preso em flagrante ao tentar entrar no Brasil com mais de 300 ampolas de medicamentos na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná. O oficial foi identificado como Davi Machado de Alencar e acabou interceptado durante uma fiscalização da Receita Federal e da Polícia Federal na fronteira com o Paraguai. De acordo com os agentes, ele transportava irregularmente mais de 300 ampolas de tizerpatida, substância usada no tratamento de diabetes tipo 2 e também associada à perda de peso, né, as famosas canetas, além de 4 ampolas de retratutida, medicamento que ainda está em fase de estudos e não tem autorização para uso. A entrada desses produtos no país sem liberação sanitária é considerada crime, com previsão de pena de até 15 anos de prisão. Durante a abordagem, o militar afirmou que havia viajado ao Paraguai para adquirir os medicamentos para uso familiar, mas a quantidade chamou a atenção das autoridades, que efetuaram a prisão em flagrante e encaminharam o caso à Polícia Federal. A Justiça Federal concedeu liberdade ao militar mediante o pagamento de fiança no valor de R$30 mil.
É muita gente sendo presa aí, carregando tizerpatida, né, que é a substância, gente, das canetas emagrecedoras, né, tanto Monjaro, Ozempic, etc., e agora também tem genérico, né? Tem a tizerpatida sendo vendida sem ser relacionada a essas marcas exatamente. E agora me parece que com essa quebra de patente a coisa aumentou, né? As pessoas estão tentando de qualquer forma fazer esse tráfico mesmo de medicamentos, né? Porque qualquer medicamento como esse tem que ter ali a prescrição, a aprovação da Anvisa, você tem que saber até se é original, né, antes de aplicar em seu corpo. Então é tudo muito perigoso quando se trata de algo que você vai, né, injetar no seu organismo. A nova pesquisa da GenioQuest indica que o cenário para governos estaduais neste ano tende a ser menos polarizado do que a disputa nacional, abrindo espaço para candidaturas independentes, ou seja, sem alinhamento direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou ao movimento bolsonarista. O levantamento foi realizado em 8 estados que concentram cerca de 66% do eleitorado: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás. O levantamento mostra que, em diversos casos, mais da metade dos eleitores prefere nomes desvinculados da polarização nacional. Os números reforçam essa dinâmica. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas aparece com cerca de 38% a 40% à frente de Fernando Haddad, com 26% a 28%, em um cenário onde a avaliação de gestão pesa mais que o alinhamento ideológico. Em Goiás, Daniel Vilela lidera com cerca de 33%, contra 21% de Marconi Perillo, pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Já na Bahia, o cenário é de baixa definição. Assemi Neto e Jerônimo Rodrigues aparecem empatados nessa pesquisa com cerca de 13% dos votos, enquanto os indecisos chegam a aproximadamente 73%. Mesmo com uma eleição presidencial polarizada, o voto para governador tende a ser mais descolado, guiado por desempenho administrativo e capital político regional. Então, essa pesquisa aí, nova pesquisa Genial Quest, indicando que os governos, a disputa pelos governos nos estados, está aí menos associada a esse radicalismo do que a disputa nacional, especialmente para presidente da República. Agora são 8h51 na Bahia. Marquinhos Santiago, vamos fazer o nosso giro internacional.
Giro internacional.
Um grave acidente com um veículo do tipo Monster Truck deixou pelo menos 2 mortos e 37 feridos durante um evento na cidade de Popayán, no sul da Colômbia. Segundo autoridades, o veículo perdeu o controle após uma manobra e avançou sobre o público que assistia à apresentação em um espaço aberto onde acontecia a exibição. Imagens que circulam aí pelas redes sociais mostram o momento em que o caminhão consegue driblar um obstáculo, mas não freia a tempo, sai da trajetória e atinge a plateia. Entre as vítimas fatais está uma criança de 10 anos. Os feridos foram levados para hospitais da região, alguns em estado grave. O evento reunia moradores e turistas e fazia parte de uma programação festiva da cidade, conhecida por atrair um grande público em apresentações desse tipo. Após o acidente, a área foi isolada e as autoridades iniciaram uma investigação para apurar as causas da perda do controle do veículo, incluindo possíveis falhas mecânicas ou de segurança na organização do evento. Nossa, que lamentável, né? Uma coisa festiva na cidade e acontece um acidente como esse, a perda aí de um menininho de 10 anos.
A desaprovação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu o nível mais alto do atual mandato, segundo nova pesquisa nacional divulgada neste fim de semana. O levantamento do consórcio Washington Post, ABC News e Ipsos aponta que 62% dos americanos desaprovam a gestão, enquanto 37% aprovam, configurando o pior índice desde o início do governo no ano passado. O desgaste está diretamente ligado à percepção econômica. Apenas 23% aprovam a condução do custo de vida e há índices elevados de rejeição também na inflação e na política externa, especialmente após o envolvimento militar recente no Oriente Médio. A desaprovação chega a 76% no custo de vida e 72% na inflação, mostrando que o principal eixo de desgaste é econômico e não ideológico. Entre grupos específicos, o cenário é ainda mais sensível. A aprovação entre independentes caiu para cerca de 25%, enquanto entre jovens houve uma queda acentuada desde o início do mandato, refletindo frustração com promessas econômicas não cumpridas. Ainda assim, Trump mantém uma base sólida entre os republicanos, com cerca de 85% de aprovação interna, o que sustenta seu capital político dentro do partido.
3 pessoas morreram após um possível surto viral a bordo de um navio de cruzeiro que saiu do sul da Argentina com destino a Cabo Verde, na costa da África. O caso envolveu o navio MV Mundius e mobiliza autoridades sanitárias internacionais, incluindo a Organização Mundial de Saúde, que acompanha a investigação sobre a origem das infecções. A principal suspeita é de infecção por hantavírus, um vírus raro transmitido principalmente pelo contato com secreções de roedores infectados, como urina, fezes ou saliva. Pelo menos um dos casos foi confirmado para esse vírus, enquanto os outros seguem sob investigação, com pacientes apresentando sintomas semelhantes ao de uma gripe, que evoluem rapidamente para quadros respiratórios graves. As primeiras vítimas foram um homem de 70 anos, que morreu a bordo, e a esposa dele, de 69, que chegou a ser transferida para atendimento médico, mas não resistiu. A terceira morte também envolve um passageiro idoso, enquanto outros casos suspeitos seguem análise, incluindo pessoas hospitalizadas fora do navio, alguns realmente em estado grave. O hantavírus é considerado uma infecção de alta letalidade, podendo causar síndrome pulmonar grave ou complicações hemorrágicas.
Agora uma curiosidade, a China tem visto crescer o modelo de prisões para obesos, mas calma, o termo exige aí cuidado. Não se trata de presídios, né, efetivamente, e sim de centros privados de emagrecimento com regras rígidas, que funcionam quase como regimes de confinamento disciplinar. Esses espaços lá na China operam com rotina controlada e intensa. Os participantes são submetidos à pesagem duas vezes por dia, alimentação altamente restrita com controle calórico e jornadas de exercícios físicos prolongados e obrigatórios, muitas vezes sob supervisão constante. A lógica é criar um ambiente fechado com mínima autonomia para forçar a disciplina e acelerar a perda de peso. Esses centros ganharam força porque a obesidade cresce rapidamente no país. Estimativas indicam que cerca de 16% dos adultos chineses já são obesos, enquanto uma parcela muito maior está acima do peso, o que tem pressionado políticas públicas e soluções privadas. Apesar da estética de prisão, não há uma política, claro, oficial do governo chinês para encarcerar, né, pessoas obesas. São programas pagos, voluntários, embora muitas vezes incentivados por famílias, empresas ou até escolas. Ainda assim, o modelo gera debate por causa do nível de rigidez e da pressão psicológica, com críticas sobre possíveis excessos e padronização extrema de comportamento. Que tal, Carla Araújo?
É, a gente estranha, né? Porque a gente tem aqui cristalizada a imagem que os asiáticos, né? Chineses, japoneses, coreanos, eles são magros. Eles comem muita verdura e eles...
Mas você sabe que todo mundo diz que quando vai lá para a China, para a Coreia, as pessoas ficam decepcionadas, porque vê aqui os atores belíssimos dos doramas e tudo mais, aí chega lá e não é essa realidade. E me chama a atenção essa coisa da prisão para obesos, me chama a atenção que até nisso eles são extremamente disciplinados, né? Eles criam logo um modelo para forçar a pessoa a perder peso, e eu imagino o quão rígido não deve ser você ficar numa prisão dessa na China. Porque na China você aprende, por bem ou por mal, você vai perder o peso. Isso, se eu não tenho dúvidas, é isso, que a pessoa sai de lá mais magra. Isso eu tenho com certeza.
Pois é, para você ver que a obesidade é um problema não apenas no Ocidente, mas também em países que tendem a ter uma alimentação bem mais, né, natural e mais saudável, né?
É porque a gente tem aquela ideia deles comendo arroz, né?
Verdura, peixe.
Né? Só isso, assim, só coisas mais leves, mais saudáveis. Mas claro que a globalização está aí e lá tem fast food, né? Tem essas comidas mais calóricas, que eu imagino que seja mais gostoso do que o peixe com arroz de todo dia lá para eles. O nosso feijão com arroz é o peixe com arroz deles, né? E me chamou muito a atenção essa questão da prisão para obesos, porque para ser dado esse nome, você imagina o que essas pessoas não passam, né? São 8 horas e 59 minutos, Carla Araújo, 8 horas e 59 minutos, e esses são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Um bom dia para você, uma excelente semana. Seguimos juntos aí com esse Expresso que volta amanhã às 8 horas. Tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Nós voltamos amanhã às 8 da manhã em ponto com a sua dose certa de informação. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, respirando paz, tranquilidade, muito amor, muita conexão, é o que a gente deseja para você. Esse é um programa que fala sobre saúde, sobre bem-estar e qualidade de vida. E aqui nós entendemos a saúde de uma forma muito mais ampla, não só a ausência de doença. Sabe quando a gente pergunta assim para você, como é que você vai? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tô sentindo nada, não tô com nenhuma novidade por aqui. Isso necessariamente não quer dizer que estamos bem, porque você pode não estar com nenhum sintoma de doença, mas a sua saúde psíquica, o seu emocional, o seu espiritual também não estão em equilíbrio. Quando falamos estamos bem, com saúde, bem-estar e qualidade de vida, entendemos que é uma união de todos os corpos saudáveis. Meu corpo físico precisa estar ok. Se alimentar bem, dormir bem, se hidratar bem. Hoje, inclusive, vamos falar sobre nutrição. Sempre para você que está acompanhando ao vivo esse programa e não na reprise, é toda última Toda primeira e última segunda-feira do mês, nós abrimos e fechamos o mês falando que saúde é uma questão de prioridade e você pode trabalhar a sua saúde de forma preventiva. E uma das formas de prevenir doença é cuidar da sua alimentação. Então, a saúde do corpo espiritual também, viver a sua religiosidade, a sua fé, a sua integração com o divino, sua conexão com essa centelha divina que também existe em você, nutrir esse seu lado espiritual. Também o seu lado comportamental, das boas relações, o contato com a natureza, relaxar, apreciar a natureza, tomar um bom banho de mar para quem pode estar perto, para quem não pode também, não vive em frente ao mar, mas Salvador é uma cidade, né, gente, litorânea, temos muitas possibilidades. Então é isso, é esse que é o nosso bem-estar, saúde mental, espiritual, conexão, integralidade, você vivendo a sua melhor versão. Aqui comigo eu sou Patrícia Tosta, como eu falei para você, daqui a pouco tem o bate-papo com Neuza Viana, já mandando, já, né, Marquinhos? Marquinhos Santiago dando logo o seu bom dia e já vamos também conectar a professora Neuza Miranda, Viana não, Neuza Miranda, para estar com a gente aqui em conexão com o Papo Sintonia. Marquinhos Santiago, bom dia.
Bom dia, boa semana, Paty. Estou aqui também com a centelha divina. Gostei da centelha divina. Patrícia, você é sensacional, viu? Parabéns, Patrícia.
Ai.
Pelas suas palavras e suas reflexões.
Ai, obrigada, Marquinhos. E para você, tá, amigo ouvinte, que ainda não despertou. Olha, você pode viver dormindo, sabe assim, com uma bela adormecida. E quando a gente vive dormindo, é quando a gente não vive em sintonia com as prioridades da nossa vida. Você vive aquela ilusão. Hoje mesmo a gente acordou aqui com uma notícia tão triste, Marquinhos, não sei se você viu, na cidade de Serrinha. 3 crianças carbonizadas, uma de 11 meses, coisa mais linda, todos 3 lindas, crianças lindas, outra parece que de 11 anos, outra de 3, aos cuidados de uma menina de 7, foi a única sobrevivente. A mãe estava onde? Numa festa paredão, talvez, né? Passou a noite, chegou hoje de manhã em casa, 8 horas da manhã, e para saber da notícia dos 3 filhos carbonizados. Ou seja, gente, sabe assim, o que, que é importante? A gente vai viver essa ilusão da festa, da bebida, da droga, uma alegria, um prazer passageiro e toda uma vida aí perdida, porque obviamente essa mãe, né, lógico, deve ser indiciada, flagrante, pela perda, a dor de perder esses 3 filhos, toda uma família destruída, os pais, essas crianças, os avós, os vizinhos. Então, infelizmente, é o que a gente vive por aí. Então, vamos viver a alegria plena, que é da certeza de que somos filhos e filhas amadas de Deus. Pensando nisso, vamos então para a mensagem do dia. Dudu apareceu ainda por aqui com a boa do dia. Ele também traz a notícia de oportunidade para você. 9 horas, estamos em sintonia.
Há muito poder nas palavras escritas. As palavras, que são um reflexo de nosso estado de consciência, penetram em nossa mente e coração. Os olhos, quando usados com sabedoria, cuidado e amor, podem iluminar verdades que ressoam profundamente, levando-nos a um plano superior de contentamento. Almejo sempre escrever palavras assim. Brahma Kumaris.
Mensagem que eu já compartilho com você aqui no Em Sintonia. Você tá nesse grupo, gente? Olha, o grupo tá silenciado porque muitas vezes, né, de forma inconveniente, as pessoas mandam, aparece aqueles jogos, né? Aqueles sorteios, jogos, nada a ver com o nosso grupo. Nosso grupo não foi criado para isso. A nossa intenção é divulgar os temas do programa Em Sintonia. Eu vou compartilhar com vocês agora, quem tá no grupo, muita gente, né, inclusive não gosta de ficar em grupos assim, que manda mensagem de bom dia toda hora. Eu, particularmente, também não acho legal. Enche a nossa caixa de mensagem. A gente quer receber aquela mensagem que vai realmente mudar a nossa vida. Lógico que uma mensagem, uma vez ou outra, mas encher a caixa de mensagem não é o caso. Então, você que está no grupo Estonia, ou que não faz parte, acessa aí o 99657-3998. 99657-3998. E participe aí do nosso programa, porque tem muita coisa, sim, boa para você. Já compartilhei a mensagem de hoje, tá aí com dia 3, hoje dia 4 de maio, para quem tá ao vivo, mas compartilhei a mensagem para que você possa interagir com a gente. E também o nosso tema de hoje, nosso tema doença celíaca. Gente, para tudo, Marquinhos. Quem tem problema aí com glúten, você sabia que até os padres, os sacerdotes que têm doença celíaca, não podem fazer a comunhão com a hóstia, né? Porque tem trigo, eles têm intolerância. Então, é isso. Como conviver com esta condição, mantendo uma alimentação saudável e segura? Difícil, né? Hoje em dia quase tudo tem glúten. Biscoito, pães, salgados, tudo com glúten, meu Deus do céu. Ótima entrevista. Você tem problema com glúten? Tem doença celíaca? Então é agora o nosso Papo Sintonia com Neuza Miranda, nutricionista.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Maravilha do Papo Sintonia, ela é nutricionista, especialista em controle de qualidade dos alimentos e psicologia, nutrição e transtornos alimentares e em toxicologia. Mestre em ciência dos alimentos, é a nossa convidada, abrindo o mês, sempre falando de saúde e bem-estar a partir daquilo que você come, das suas boas escolhas. E hoje falando sobre doença celíaca, primeiro vamos caracterizar essa doença, como é que ela aparece, quem é mais vulnerável. E o que que significa, professora Neuza, ter essa doença celíaca e como é a vida de quem tem esse diagnóstico?
Olá, Patrícia. Primeiro, cumprimentar você. É sempre uma alegria estarmos juntas, né, nessa parceria tão longa, né, Patrícia?
Verdade, maravilhosa.
Muito agradável, muito gostosa poder estar nesse... Eu venho feliz da vida aqui para falar com você. Cumprimentar Marquinhos e todos os ouvintes que estão, tenho certeza, aí na audiência. Patrícia, a doença celíaca realmente é uma doença crônica que afeta em torno, estatisticamente, Patrícia, em torno de uma pessoa para cada 100 habitantes. Então, essa é uma estimativa, tá? Alguns estudos feitos no Sudeste, em Belo Horizonte, São Paulo, dão conta de um para cada, em torno de 400 entre 400 a 500 pessoas. Então, nós não temos ainda uma estatística nacional, mas aí isso chega a em torno de 1% da população, tá? Então, não é tanta gente assim, 1% da população, mas, óbvio, é uma doença crônica, infelizmente, não tem cura. Patrícia, acomete principalmente crianças, principalmente, mas também pessoas na idade adulta. E tem um componente genético. Então, ela tem uma predisposição genética. Então, pessoas que têm familiares, né, próximos, pai, mãe, avós, que tenham tido a doença celíaca, precisa já começar a tomar um pouquinho de cuidado, fazer um monitoramento para não deixar que a doença evolua. A evolução da doença sem tratamento, muitas vezes, Patrícia, ela cursa assintomática. Então, esse é o problema. Então, muitas vezes a pessoa tem aquela indisposição, as características, você pergunta as características da doença. Então, os sintomas são bastante desagradáveis. Então, dor na barriga, diarreia, náusea, vômito, a pessoa começa a perder peso, enxaqueca. Então, os sintomas vão desde sintomas intestinais até sintomas que os autores chamam de extraintestinais. Então, por exemplo, enxaqueca, né? Depressão. Alguns estudos mostram que até o autismo está relacionado à doença celíaca em crianças. Então, já tem estudos que têm alguma correlação, né? Então, é uma doença séria. Agora, você falou assim, tudo tem glúten. Na verdade, Patrícia, não é bem assim, tá? O glúten é uma proteína, tá? É uma proteína que está presente em três tipos de cereais: trigo e derivados, cevada e centeio. Aí alguém pode dizer, e a aveia, professora? A aveia, ela não contém o glúten. Esta proteína, o glúten, ela é uma proteína enorme, cheia de ramificações. Sabe um colar de pérolas, assim, todo... Vamos imaginar um colarzinho de pérolas.
Sim.
Todo com aquele ciclo, todo dobradinho, todo circuladinho. O glúten é como se fosse isso, um colar de pérola longo, então é uma proteína complexa,
nossa,
com muitos aminoácidos. E essa proteína, o glúten, ela se divide